こんにちは。
Eu entendi a referência.
Xinnian Kuailé, Gongxi Fa Cai, ouvinte. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Nosso Kawaii, um podcast em que falamos de anime, cultura pop e comportamento sem firula. Eu sou a Miu, e se tudo deu certo, você está ouvindo este episódio no dia 22 de janeiro. Dia este em que, segundo a astrologia e o antigo calendário chineses, nos despedimos do ano do tigre e recebemos o ano do coelho. Mas o que isso significa, afinal? Bom, no início dos últimos 4 anos...
Nani?
4 anos, olha só. Temos feito especiais de Ano Novo Lunar, para falar justamente sobre o que o animal regente do ano simboliza na cultura chinesa e no zodíaco chinês. Quais são as suas características, o que isso pode influenciar no ano e as previsões para cada signo. E é isso que nos próximos minutos você vai conferir junto com a gente. Antes de começarmos, só queria dizer que o especial deste ano é dedicado à minha amiga Miwa, minha parceira aqui no Nosso Kawaii, que é nativa de Coelho e estava muito empolgada para essa edição. Beijão, Miwa! Olha, tem muita coisa pra gente comentar. Então senta aí e vamos logo para esse episódio. O coelho é o quarto signo do zodíaco chinês, que por sua vez não tem apenas uma função astrológica, mas também servia como um sistema de contagem de tempo muito utilizado na antiga China, que se baseava no calendário lunar. O calendário que usamos atualmente, o gregoriano, ele considera as movimentações do Sol. Então, ano novo lunar, ele acaba caindo depois do dia 1º de janeiro. Sendo assim, costuma-se dizer que esse novo ano começa na lua nova entre o dia 21 de janeiro e 20 de fevereiro. Em 2023, isso acontece no dia 22 de janeiro. Quem nasceu antes dessa lua nova chegar, ainda é um nativo de tigre. Falando no tigre...
Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Vai, Jair, embora, arruma suas balas, tá no pé e vai-se embora.
2022 foi um ano cheio de mudanças. Tudo rolando ao mesmo tempo, não dava tempo nem pra respirar, intensidade mil... Olha, modéstia à parte, eu acho que essa previsão que a gente fez foi acertada em cheio, hein? Será que acertamos mais coisa aí nas previsões de cada signo? Tá valendo tacar um replay aí, hein? Confira então o nosso especial do Ano do Tigre e conta pra gente o que foi bola dentro e bola fora lá no nosso Instagram, Nosso Kawaii Podcast, tá bom? Mas voltemos ao coelho. Bom, a origem dos animais do zodíaco chinês, a sua ordem e até mesmo alguns traços das suas personalidades são explicados por meio de uma lenda muito antiga. Ela é mais ou menos assim. Há muito, muito tempo, o imperador de Jade, o deus soberano dos céus, da terra e do submundo, segundo o taoísmo, convidou todos os animais para irem ao seu palácio. Os 12 primeiros a chegar seriam contemplados como guardiões dos portões do paraíso. Na manhã do dia seguinte, bem cedinho, a bicharada já seguia o seu caminho para se encontrar com o imperador. O rato seguiu na frente durante todo o caminho, mas pediu ajuda para o boi, que caminhava no seu ritmo para atravessar o rio. Nessa ordem, os dois foram os primeiros a chegar. O tigre saiu um pouco mais tarde, confiante até demais da sua velocidade, o que o fez chegar em terceiro. Por sua vez, o coelho tem uma história dentro da história. Como se trata de uma lenda antiga, ela conta com várias versões. E eu gosto particularmente daquelas que contam com mais detalhes sobre a corrida. Algumas delas dizem que o coelho, assim como o tigre, também tinha confiança na sua velocidade. Só que ele não conseguiu sair tão cedo porque o cão surgiu e tentou atacá-lo na sua toca. Aproveitando um descuido, o coelho finalmente conseguiu sair e percebendo que ainda era perseguido, ele foi mais esperto. Levou o cão direto para a caverna do tigre, de onde ele fugiu desesperado. O rio no meio do caminho também foi um desafio para o coelho. Algumas versões dão conta de que ele pediu ajuda para tartarugas para conseguir atravessar. Outras falam que haviam pequenas rochas ao longo do rio e que um tronco surgiu flutuando na água, permitindo que o coelho completasse essa passagem. Tem um bonus track ainda que o coelho desconhecia, mas não passou despercebido pelo imperador de Jade, que observava tudo. Um sopro do dragão, que vinha logo em seguida, foi o que fez aquele tronco chegar até a outra margem. Bom, e o que a gente tira disso tudo para definir o coelho? A gente tira que ele é rápido, que ele evita brigas, que ele é inteligente, e não são poucas as referências de que ele seria o signo mais sortudo do zodíaco chinês. Assim como em muitas outras culturas, a capacidade dos coelhos de procriar em qualquer estação não passou despercebida pelo chinês, de forma que o animal também se tornou um símbolo de fertilidade, longevidade e esperança. Ele também é associado à agilidade e à prudência, sendo protagonista de alguns provérbios chineses que versam sobre isso, como
Dong Ru Tuo Tu,
que significa tão rápido quanto um coelho em fuga, ou
Jiao Tu San Ku,
que significa a lebre astuta sempre mantém três tocas. Mas talvez a cultura chinesa e o coelho se relacionem com ainda mais força quando se trata da lua. A relação é tão forte que chegou a render uma conversa inusitada durante a missão Apolo 11, em 1969, aquela que levou os primeiros astronautas à lua. Quem fala é o controle da missão em Houston, com Michael Collins, o astronauta que permaneceu na órbita lunar, enquanto Neil Armstrong e Buzz Aldrin exploravam a superfície da Lua. Entre as primeiras chamadas sobre Apolo desta manhã, tem uma perguntando se vocês viram uma graciosa garota com um grande coelho. Uma lenda antiga diz que uma linda garota chinesa chamada Chang'e tem vivido por aí há 4 mil anos. Parece que ela foi exilada na Lua porque roubou a pílula da imortalidade de seu marido. Você deve também procurar pelo acompanhante dela, um enorme coelho chinês que é fácil de encontrar, já que ele sempre está de pé sobre suas patas traseiras à sombra de uma árvore de canela. O nome do coelho não foi informado.
Ok, vamos ficar bem atentos à procura da garota coelho.
Que boldo bom, Marquinho! Que boldo bom!
Bom, vamos por partes. Na China antiga, acreditava-se que havia um coelho morando na Lua. Sim, inclusive você mesmo pode vê-lo a olho nu, na Lua cheia. Ele tá lá de pé, sobre as patas traseiras, de frente para um pirão e segurando um mortar enquanto macera as ervas para fazer o elixir da vida. Mas eu preciso contar a verdade, gente. E a verdade é que não existe nenhum coelho na Lua.
Eu tô passada, chocada.
Eu sei. É difícil aceitar essa notícia, né? É, ocorre que as manchas mais escuras da superfície da Lua são sombras projetadas pela luz do Sol sobre o seu relevo acidentado. Somos todos vítimas dos nossos próprios cérebros e caímos no clássico golpe da pareidolia. Esse fenômeno que também nos faz jurar tem um elefante saindo do meio das nuvens, que uma traseira de carro é mais risonha do que a outra e que o próprio JC deu o ar da sua graça justamente hoje na sua torrada. Inclusive, o Brasil tem a sua própria versão dessa pareidolia. Pensa bem, se falarmos que tem um coelho na Lua, é bem capaz de a gente levar um safanão não sei de onde. Pare de besteira, menino, não tá vendo que quem tá lá na Lua é o São Jorge? Tá lá ele com uma lança, com a sua espada, tá em cima do cavalo e vai lá lutar com o dragão pra salvar a gente do mal. E aí, quem é que tá mais viajado das ideias, hein?
Muito bom, muito bom!
De qualquer forma, pra entender a origem dessa história de coelho na lua, a gente tem que resgatar uma antiga lenda budista. Certa vez, um macaco, uma lontra, um chacal e um coelho decidiram praticar um ato de caridade num dia de lua cheia, acreditando que se demonstrassem grande virtude, seriam bem recompensados. Eis que o Senhor Maltrapilho aparece e lhes pede comida. Prontamente, o macaco reuniu frutos, a lontra pegou peixes e o chacal, além de ter encontrado um pouco de coalhada, caçou um lagarto. O coelho, porém, só podia reunir grama. Sabendo disso, ele pediu para que o velho fizesse uma fogueira. Em seguida, o coelho se atirou no fogo, oferecendo assim o seu próprio corpo como alimento. Contudo, ele não se queimou. E tudo graças àquele homem, que revelou-se Sakra, o Senhor dos Devas, seres elevados que, segundo o budismo, têm proximidade com os humanos. Comovido com tamanha generosidade, Sakra desenhou a silhueta do coelho na lua, a fim de que todos pudessem lembrar do seu altruísmo. Dizem até que a imagem ainda está cercada pela mesma fumaça que subiu na ocasião em que o coelho se jogou no fogo. Se essa história parece familiar, não é apenas impressão sua. Com um ou outro detalhe diferente, Tsukino Usagi, no Japão, Tautoki, na Coreia, e outras histórias do leste e do sudeste asiáticos que falam de um coelho na lua descendem dessa mesmíssima lenda. Na China, inclusive, o nosso guerreirinho é chamado de coelho de jade, e o sujeito a quem ofereceu a própria carne revela-se como o imperador de jade. Séculos depois, e aqui vale lembrar que estamos falando de lendas milenares, essa narrativa se cruzou com a história da deusa da lua,
Chang'e,
uma bela jovem humana que, ao tomar o elixir da imortalidade, que pertencia ao seu marido, ascende até a lua. Algumas versões dizem que ela tomou o elixir na tentativa desesperada de impedir que um invejoso aprendiz do seu esposo roubasse o item. Mas, uma vez imortal, ela não poderia mais permanecer entre os humanos. Outras versões dão conta de que ela se exilou na lua depois de tomar o elixir para salvar o seu povo da potencial eternidade de um governo tirano, promovido pelo seu próprio marido, um herói da humanidade que foi alçado rei, mas acabou sucumbindo ao poder. Ao contrário do que se possa imaginar, a história de
Chang'e
não tem relação com a lenda japonesa da princesa Kaguya, mas em certo sentido, suas cosmologias acabam convergindo quando temos um coelho e uma deusa como vizinhos celestiais e símbolos da lua. E claro que há obras, games e personagens que se baseiam nessa história até hoje. Na Netflix, por exemplo, temos um filme animado por uma companhia chinesa chamado de A Caminho da Lua. Mas é claro que não podemos deixar de citar aqui Sailor Moon e Naruto. Ah, e aquela história no espaço que eu contei no início, né? Olha, a Dona China não deixa barato, hein? 44 anos depois daquele diálogo, em 2013, ela se consagrou como o terceiro país, depois da União Soviética, atual Rússia, e dos Estados Unidos, a conseguir pousar uma nave e ainda liberar um veículo rover para atravessar a superfície lunar. E qual é o plot twist? É que a tal nave foi batizada de
Chang'e,
no caso 3, e o rover de
Yuetu,
que traduzindo significa coelho de jade.
É, parece que temos garota e coelho na lua sim, Houston.
Sabemos um pouco mais sobre a importância do coelho na cultura chinesa, vamos então conhecer o signo do coelho na astrologia chinesa. Se você ou algum conhecido seu nasceu nos anos de 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 e 2011, tem grandes chances de ser um nativo de coelho. Eu não posso dar certeza mesmo disso, porque como vimos mais cedo, quem faz aniversário em janeiro e começo de fevereiro tem de dar uma conferida quando foi que rolou o Ano Novo Lunar. Nascendo antes dessa data, a pessoa é nativa do signo regente do ano anterior. Entre as personalidades famosas que são nativos de Coelho, temos Michael B. Jordan, Hilary Duff, Lionel Messi, Jet Li, Angelina Jolie, o diretor Taika Waititi e a saudosa Whitney Houston. Entre famosos brasileiros, temos Rodrigo Santoro, Glória Pires,
é a mãe da Cléo Pires, do Fiuk, não.
Eduardo Cobra, Xuxa, Duda Beach, William Bonner.
Eu vou ali tomar um gole d'água e volto.
Então tá.
Eu não tomei um gole d'água. Cuida aí desse
então,
desse
enquanto tempo. Isso, eu vou contando aqui.
Vitão, Vera Fischer e Rebeca Andrade. Entre alguns dos artistas asiáticos, destaca o ator Lee Min-ho, as cantoras Yui e Aiko, o saudoso diretor Satoshi Kon e a atual rainha das anime songs, Lisa. Os nativos de Coelho tendem a serem calmos, gentis, corteses, amigáveis, sociáveis, modestos, tímidos, sensíveis, inteligentes, ágeis, criativos, atentos, determinados, cautelosos, vaidosos e donos de uma memória invejável. Pagam para não entrarem numa briga, mas podem ter um dom incrível para pacificar situações. Não é comum serem competitivos, mas trabalham nos bastidores com muita eficiência, sempre indo atrás dos seus objetivos. Contudo, uma vez que estejam numa situação confortável, a sua tendência à comodidade se revela com muita força. Estar numa zona de conforto é muito importante para os nativos de Coelho, mas resistir tanto a essa inércia quanto ao escapismo pode ser um dos seus grandes desafios durante a vida. Costumam ser muito reservados e desconfiados com tudo e com todos, o que os faz guardar muita coisa para si mesmos e ter dificuldade para expressar o que sentem, dificultando assumirem compromissos, relacionamentos e até mesmo riscos, ainda que levem a boas oportunidades. Talvez você esteja ouvindo esses adjetivos todos e não esteja batendo com o seu perfil ou de algum nativo de Coelho que você conheça. Na verdade, essa diferença é bem normal, porque todos nós temos outras regências no nosso mapa astral chinês, digamos assim, né? O signo do ano, por exemplo, representa apenas a forma com que somos vistos pelos outros, a nossa primeira impressão. E uma das principais variações de personalidade pode vir do elemento regente do seu ano, que está entre água, terra, fogo, madeira e metal. Pois bem, falando em regência por elemento, será que tem algum filhote aí para nascer em 2023? Bom, se nascer a partir do dia 22 de janeiro, até o dia 9 de fevereiro de 2024, ele será um coelhinho de água. Coelho de água tende a ser calmo, amigável, mas sobretudo muito inteligente e criativo, podendo até passar uma imagem meio excêntrica. Ávido a buscar conhecimento, é muito observador, se adapta facilmente às adversidades e costuma trazer soluções fora da casinha. Além disso, pode ter um dom de convencer as pessoas a mudarem suas ideias e perspectivas de uma forma muito sutil. Infelizmente, ele tem a facilidade em nutrir pensamentos negativos e tem uma necessidade grande de pertencimento que pode metê-lo em enrascadas. O seu maior aprendizado na vida talvez seja manter a organização em diferentes áreas da sua vida. Isso ajuda a garantir que os seus projetos, uma vez iniciados, sejam de fato concluídos, além de dar ainda mais tempo para explorar a sua criatividade. Se você é um nativo de carneiro, cão ou porco, tem mais chances de ter uma ótima relação com filhote ou mesmo alguém nativo de coelho. Agora, se você é de rato, dragão ou galo, aí fica um pouquinho mais complicado. Agora você sabe quem será mais sortudo ou menos sortudo neste ano. O que devemos esperar do ano do Coelho de Água em? A ordem é prepare-se e organize-se. Oh! A gente dedica uns minutinhos para explicar traços da personalidade do signo regente do ano, justamente para entender o sentido dessas tendências, desta vez ditadas pelo coelho. Se no ano passado o tigre era chegado em grandes mudanças abruptas, o coelho vem em 2023 para nos ajudar a darmos uma desacelerada e recuperarmos o fôlego, graças à sua característica serenidade. As dinâmicas deste período voltam-se à busca pelo equilíbrio interior, a cura de feridas, o descanso, a trégua, o planejamento para o futuro e os desafios intelectuais. É um período muito favorável para resolvermos coisas pendentes e limparmos a área para o que ainda está por vir. Os maiores beneficiados com as graças do coelho serão aqueles que decidirem por não enfrentar problemas e discussões na mão, mas sim com a retórica e umas pitadas de psicologia humana. Em contrapartida, é necessário ficar atento às influências negativas do coelho. Descansar é legal. Precisamos fazer isso sim neste ano. Mas não podemos cair numa autoindulgência excessiva. Ou seja, se permitir ficar num estado de letargia, de leseira, de corpo mole. Outro ponto é que as suas emoções podem estar mais afloradas e, ao mesmo tempo, sinta que não consiga expressá-las muito bem. Guardar e ficar remoendo pode resultar em pensamentos negativos e depressivos. Felizmente, considerando que o coelho é amoroso e sortudo, 2023 pode ser um ano em que as pessoas estejam mais receptivas. Procure perguntar mais e pedir ajuda, principalmente emocional e psicológica. Haverá grandes chances de você ser correspondido. Devido à sua latente criatividade e notável inteligência, o coelho tende a estimular áreas como do entretenimento, da arte e da beleza, bem como da ciência e da educação. Além disso, o signo do coelho é considerado muito amoroso e romântico, e o que torna o clima muito favorável para engatar ou reforçar relacionamentos e investir em momentos juntos de qualidade. E aquela parada da fertilidade? Pois é, também tá bem tranquilo e favorável. Mas olha, a gente aqui do Noto Socal aí já adianta que não tem qualquer responsabilidade sobre isso, hein? Na dúvida, use camisinha, tá? Vamos fugir dessa saia justa falando da conjuntura da obra. A gente vai falar então dos elementos, todos os elementos que temos para este ano. O coelho tem como elemento fixo a madeira yin e 2023 tem como elemento regente a água yin. A influência da energia yin geralmente atribui um aspecto mais suave ao elemento. No caso, você pode imaginar a madeira yin como se fosse grama, flores, mas principalmente como aquelas plantas trepadeiras, sabe? O seu arquétipo representa calma, flexibilidade e resiliência. Aliás, já tentou cortar grama ou trepadeira? Essa bichinha parece frágil, mas volta a crescer como se nada tivesse acontecido. Bem bela e rápido, né? É sobre isso e tá tudo bem. Já a água yin pode ser associada à imagem de chuva, nuvens, névoa. É uma água que muda de forma, muda de lugar e muda suas características facilmente. Representa, assim, a habilidade para adaptar-se, a criatividade, as mudanças rápidas e até imprevisibilidade. Afinal, uma garoa pode virar uma tempestade, uma nuvem branquinha pode ficar bem carregada e a névoa pode ficar muito espessa, tudo de uma hora para outra, do nada. A água é o elemento mais atrelado às emoções, então é com a tendência a essa instabilidade que temos de tomar cuidado. Como já falamos em outros especiais, os cinco elementos estabelecem equilíbrio no universo por estarem sob uma ordem, uma dinâmica que se costuma chamar de ciclo de nascimento e destruição ou restrição. Nele, cada elemento pode alimentar um e suprimir outro. No caso do nosso ano do coelho de água yin, felizmente, estamos sob uma dinâmica harmônica, em que a água alimenta a madeira, o que indica fluidez nos projetos e uma grande ajuda para resolver conflitos e crises. Só que quem ouviu o especial do ano passado deve estar com uma sensação de déjà vu, porque eu falei exatamente isso no ano passado, e aí tivemos guerra da Ucrânia, invasão de golpistas nos três poderes. Cadê a harmonia entre as energias para fazer o seu trabalho, hein, Dona Miu? Bom, eu também mencionei lá que tanto o elemento fixo do Tigre quanto o elemento regente de 2022, que ocorrem de ser os mesmos da conjuntura de 2023, estavam na sua forma Yang. Essa é a versão mais robusta, mais agressiva dos elementos. O que acabou casando harmonicamente então foram as tendências negativas dessa conjuntura. Dessa vez é diferente porque os dois elementos estão numa forma Yin, associada à natureza do coelho, que sai correndo de um atrito. Isso significa que os conflitos vão acabar em 2023? Não!
Nani?
Mas eles podem ficar menos espetaculares, digamos assim. Rolando mais no campo da espionagem, da inteligência, do cyberataque. Enfim, vamos ficar com uma impressão geral de mais calmaria, mas tudo pode estar acontecendo fora dos olhares do público, na surdina. Eu acho que é interessante falar um pouco mais sobre essa questão do panorama nacional e mundial, porque ser brasileiro não é para amadores. E passamos por poucas e boas no ano passado, né?
Estou no limite, Brasil.
Mas voltando à conjuntura e partindo para o final desse tópico, enquanto a madeira Yin prestigia a capacidade de nos restabelecermos frente às adversidades, tal qual a trepadeira, e encontrarmos ideias e soluções, a água Yin beneficia a comunicação por um canal mais interior, isto é, a nossa busca por autoconhecimento. Em desequilíbrio, tendemos, porém, a ficar mais dispersos, introspectivos e até depressivos. Para evitar a perda de foco, o conselho é planejar e revisitar os seus planos com mais frequência para não deixar os projetos inacabados. Já para a reclusão em demasia e os pensamentos negativos, é bom procurar viajar ou passear mais, encontrar-se mais com os amigos, com a família e, se possível, contar com ajuda psicológica. Opa, chegamos à parte final do nosso especial de Ano Novo Lunar. É hora de falarmos das previsões para os nativos de todos os signos da astrologia chinesa. Os signos estão separados de acordo com seus elementos fixos, o que facilita o nosso trabalho aqui e traz mais uma curiosidade para você, fofinte. Vamos começar então com a água, que rege o rato e o porco. Rato. Apesar do rato não ser um dos signos favoritos do coelho, ele poderá contar com muita sorte em 2023, ao mesmo tempo que terá algumas questões importantes que exigirão a sua atenção. Talvez o nativo de rato note mais pessoas tendo um interesse inusitado em conhecê-lo neste ano, ao mesmo tempo que há um campo próspero para construir novas relações, sejam elas pessoais ou profissionais. Contudo, o ano também demanda que você se manifeste claramente e trace limites para essas relações, podendo inclusive ser uma boa oportunidade para fazer um pente fino nos contatos que realmente queira manter. Pede-se ao nativo de rato também que redobre a cautela, porque pode estar particularmente mais suscetível a sofrer violências. Uma propensão infeliz resultante da conjunção entre o rato e o coelho. Porco. Embora seja um dos...
My best friend!
Do coelho, se compararmos com o ano passado, o porco não vai contar com tanta sorte em 2023. Inclusive, a inveja e as fofocas a seu respeito que podem rolar neste ano se devem a algum tipo de prosperidade que você tenha aproveitado em 2022. Ainda você poderá se perceber reagindo de uma forma mais agressiva, colérica, às menores provocações. E isso pode levar até a distrações e acidentes. Então, muito cuidado. O período pede para que o nativo de porco seja mais humilde, mais discreto, mais low profile. tentando ignorar o falatório e até usando isso a seu favor como motivação, naquela base da força do ódio mesmo. No mais, esforce-se para manter os bons relacionamentos e contatos construídos no ano passado. O próximo grupo é da madeira, que rege o tigre e o coelho. Tigre. A palavra de ordem do tigre em 2023 é delegar. De possíveis frutos de 2022, o nativo de tigre pode estar colhendo posições de reconhecimento e parcerias muito bacanas. Contudo, ele pode ter a tendência de querer abraçar todo o trabalho para si e entrar numa bola de neve de angústia ao não dar conta de tudo. Tamanho ressentimento pode resultar no surgimento ou agravamento de enfermidades relacionadas ao estresse. Em prol da sua saúde e do seu sucesso, o ano do coelho demanda que o tigre dirija seus esforços para treinar outras pessoas e, enfim, delegar o seu trabalho com tranquilidade. Não esqueça de investir nos bons contatinhos que a gente falou lá no início, uma vez que pode ser também benéfico para os seus negócios. Coelho. O deus chinês da sorte sempre fica enciumado com a estrela que mais se destaca no ano e ofusca o seu brilho. Parabéns, coelho! É a tua vez de brilhar! Então você pode não contar com tanta sorte em 2023. Mas esse é apenas um alerta para você não tomar riscos. Por isso, evite esportes radicais e tenha foco redobrado no trânsito, tá bom? Na verdade, o nativo de coelho está muito bem servido de sorte por si no seu ano. Mas essa onda benéfica só vai começar quando ele tomar as rédeas e se estabelecer numa posição de autoridade. Sim, o ano demanda do coelho proatividade e iniciativa para encontrar soluções e hablar mesmo. A partir disso, a tendência é que as pessoas ao seu redor reconheçam e valorizem com muita clareza os seus esforços. Também é um ótimo ano para investir em novos conhecimentos e habilidades, pois você pode estar mais inclinado a querer aprender mais. Por fim, tome cuidado com a sua saúde emocional. Seguimos com a terra, o elemento fixo do boi, do dragão, do carneiro e do cão. Boi! 2023 pode ser um ano muito oportuno para o nativo de boi aperfeiçoar habilidades que já possui, com muito estudo, pesquisa e prática. Contudo, como se exige tempo e dedicação para isso, é possível que também atraia interferências entre você se sentir solitário, incompreendido e ver gente para te desestimular. Falar que isso aí é perda de tempo. Por isso que o ano demanda de você mais resiliência. Curta mais a jornada e deixe de lado os resultados, porque cedo ou tarde eles vão vir. Ignore os trolls, tente, por favor. Procure trabalhar a sua autoconfiança e, nesse sentido também, seja proativo em buscar ajuda emocional. Dragão. Nos últimos anos, a vida não tem sido muito fácil para o dragão. E receio dizer que ainda não será o caso em 2023. Contudo, este pode ser um período de preparação bem importante. O ano demanda que você seja mais realista e maneire nas expectativas sobre si mesmo. Mentores com insights e conselhos valiosos tendem a ir ao seu encontro, mas é importante que você se mantenha receptivo a essas ideias. Tome a iniciativa e seja um agente da mudança no seu ambiente pessoal e profissional, oferecendo otimismo, ajuda e soluções. Assumindo essa atitude, sua sorte pode mudar para muito melhor no ano do coelho. Carneiro. O carneiro é um dos
My best friend
do coelho e de fato contará com muita sorte neste ano. Oportunidades muito boas no seu campo profissional podem surgir, abraçando também grandes responsabilidades e encargos elevados. Infelizmente, o sucesso pessoal atrai olhares invejosos, inclusive fogo amigo. E o receio de não dar conta do recado também pode ocasionar autodepreciação. Para driblar esses problemas, o nativo de carneiro pode se empenhar em solucionar questões do seu trabalho e da sua vida pessoal, inclusive desenvolvendo e aperfeiçoando novas habilidades. De certa forma, tomar essas iniciativas pode blindá-lo de toda essa energia negativa, porque não vai sobrar tempo para se preocupar com esse mero recalque.
Beijo no ombro só para as invejosas de plantão.
Cão. O cão é mais um...
My best friend.
Do coelho. Só que a sorte corre de uma forma diferente para os nativos neste ano. Ocorre que o momento converge para eventuais e consideráveis crises.
Nani?
Muitas delas que talvez só o nativo de cão possa resolver. Isso significa que o ano demanda que você tome as rédeas da situação. Ou seja, demanda proatividade e liderança da sua parte. No entanto, você não precisa passar por este processo sozinho, já que também é um clima muito favorável para estabelecer parcerias, ter acesso a diferentes recursos, seja esse dinheiro, conhecimento, ferramentas ou até contatos. Ainda, a habilidade de lidar com adversidades a partir das experiências acumuladas pode tornar o nativo de cão alguém muito valioso e indispensável no seu campo pessoal e profissional. Agora é a vez do fogo, elemento da serpente e do cavalo. Serpente. 2023 é um bom momento para os nativos de serpente darem uma chacoalhada na própria rotina e ampliarem horizontes, negócios e possibilidades em sua vida, podendo construir uma boa reputação nesse processo. Contudo, a iminência do sucesso e também as mudanças pelas quais você pode passar atraem inveja e também desestímulos. O maior desafio do ano para o nativo de serpente talvez seja justamente criar mecanismos para lutar contra crenças limitantes baseadas nas expectativas dos outros sobre você e dessa forma conseguir alçar esses voos mais altos. Uma vez que você consiga se livrar desses empecilhos, a jornada será muito suave e favorável. Cavalo. O cavalo terá uma tendência forte a ficar remoendo falhas e erros do passado, o que, aliada a inseguranças e receios oriundos de situações que estão fora do seu controle, pode resultar numa atrofia em 2023. Seu grande desafio no ano talvez seja justamente romper com esse loop de pensamentos derrotistas. A iniciativa de criar oportunidades e confraternizar com amigos e família, assim como buscar manter corpo e mente saudáveis, podem ajudar o nativo de cavalo a encontrar soluções, energia e suporte necessários para superar as suas dificuldades. E para fechar, vamos de metal, que rege o galo e o macaco. Galo. Oh, nativo de galo. Eu receio dizer que você... é o Nêmesis do coelho. E por esse motivo, é o cara que conta com menos sorte em 2023.
No, God, please, no!
Eu sei que ouvir isso é meio chato, mas o impacto disso não é necessariamente ruim. A questão aqui é que você tem a oportunidade de ter um controle maior do que fazer com a sua vida neste ano. Ou seja, tudo vai depender muito mais da sua iniciativa. Você pode tender a se sentir angustiado com os obstáculos pelo caminho e com áreas da sua vida que você tem patinado há um bom tempo. Esta é uma boa oportunidade para cortar da sua vida o que não serve mais e avançar com mudanças. Há também a possibilidade de que habilidades ou ofícios que você domine deem uma boa valorizada. Então pode ser bacana investir no seu aprimoramento. Cuidado com gastos excessivos e, se puder, considere fazer um fundo para emergências. Macaco. O macaco passou por poucas e boas em 2022, podendo contar somente com a sua própria iniciativa para pavimentar o seu caminho. Felizmente, em 2023, as engrenagens vão se movimentar de forma mais favorável, a começar pela possibilidade de assumir novas funções ou ainda entrar em contato com pessoas diferentes no seu campo pessoal e profissional. Com essas mudanças, talvez seja necessário investir mais na sua autoimagem, o que não se limita ao seu cabelo ou seu guarda-roupa, mas também à sua postura profissional, como costuma conversar, etc. Esse esforço pode se reverter em grandes chances do nativo de macaco ser reconhecido e valorizado. Uma última dica é para tomar cuidado para não roubarem os créditos pelo seu trabalho. Não deixe isso barato não, viu? Ufa! Chegamos ao final do nosso especial do Ano do Coelho. Antes da gente fechar a conta, eu queria pedir uma licença para fazer 3 notas rapidinhas, sendo a primeira delas uma curiosidade. Embora o Ano Novo Lunar e os 12 signos sejam prestigiados em vários países do leste e sudeste asiáticos, há diferenças curiosas. O exemplo que eu queria destacar é que no Vietnã, hoje não se comemora o início do Ano do Coelho, mas sim o Ano do Gato. É verdade. Isso porque, a princípio, coelhos e lebres não eram comuns na fauna vietnamita. Mas os gatos sim, tendo um papel bem importante no cotidiano das famílias por caçarem roedores, pequenos répteis e insetos. A segunda observação é que estes especiais de Ano Novo são resumões de vários artigos escritos por especialistas que realmente lidam com a astrologia chinesa. Não eu, especialistas. Você pode conferir todos os conteúdos que consultamos com os links na descrição do episódio. Também vamos deixar no site por lá, para você saber qual é o seu signo chinês e o elemento regente do seu ano de nascimento. O último ponto que eu queria salientar é que tudo isso aqui, fofinho, é apenas curtição, tá bom? Ninguém é obrigado a acreditar em astrologia. A gente acredita que tudo que possa ajudar no nosso autoconhecimento é mais que bem-vindo, e o ato de abraçar ou não esses conselhos faz parte do jogo. De todo modo, gostaríamos de agradecer por você ter ouvido até aqui, fofinte. Desejamos que você tenha um ótimo 2023, com muita saúde, muitas alegrias e realizações. Beijos e até mais! Tchau, tchau!
Oi pessoal, aqui é a Mila. Tô passando pra avisar que quem quiser deixar um recadinho pra gente, nós temos Twitter e Instagram. É só procurar o @nskawaiipodcast. E também temos e-mail, nskawaiipodcast@gmail.com. Um beijo!